Agora são 10:16. Hoje é o dia do fonoaudiólogo. E a fonoaudiologia cresce cada vez mais enquanto a profissão que atua em diversos momentos da nossa vida, não só tratando de problemas, algumas pessoas nascem com alguns problemas que o fonoaudiólogo vai ajudar a tratar, mas ela também tem uma relação importante com o nosso dia a dia, o nosso preparo para nos comunicarmos. E quem está aqui comigo hoje, ela é membro do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Estou com Marta Jarros. Marta, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui na CBN.
Bom dia, eu é que agradeço o convite. Para nós hoje é um dia festivo e nós estamos muito contentes em ter a oportunidade de passar à população o que é o fonoaudiólogo.
Vou falar um pouquinho da fonoaudiologia, como é que ela começou enquanto área de conhecimento?
A fonoaudiologia veio da área da saúde e de outras especialidades. Ela veio da medicina, ela veio da odontologia. Então, pacientes respiradores bucais, por exemplo, o primeiro a trabalhar isso foi um dentista, que ele percebia que os dentes estavam, não se corrigia e foi percebendo que a respiração do paciente é que era inadequada. Disso foi surgindo exercícios, ginásticas e se criou a fonoaudiologia, que hoje é uma profissão, uma faculdade, enfim, da medicina. Então, pessoas que sofrem um AVC e aí tem a dificuldade de falar, de engolir. E aí também os médicos foram percebendo a necessidade de um profissional que trabalhasse essa área. E aí a fonoaudiologia, no decorrer desses 40 anos, que é mais ou menos o que foi instalada no Brasil, foi crescendo e crescendo muito.
Marta, muitas pessoas consideram que fonoaudiólogo trabalha com problemas. Problemas com a fala.
Isso.
Mas na conversa que nós estamos tendo aqui agora, um pouco antes da nossa entrevista, você mostrou para mim que não, que tem muitos outros campos em que a fonoaudiologia trabalha, que não são os problemas que as pessoas costumam associar à voz.
Isso. Não é. O fonoaudiólogo trabalha muito com a gagueira, com a fala, com a criança que fala errado, mas hoje o fonoaudiólogo ele abrange o indivíduo do 0 aos 100 anos. Por quê? Porque ele trabalha com aquela criança que tem dificuldade ao falar, claro. Ele trabalha com aquele indivíduo que está acamado, aquele bebê que nasceu com uma dificuldade e o fonoaudiólogo hoje já intervém nos hospitais. Então, hoje o fonoaudiólogo ele atende o indivíduo em várias etapas, né? Aquela criança que é muito podada ao falar, porque hoje a gente sabe que Facebook, WhatsApp, então hoje o meio familiar quase não se existe comunicação. Quando a criança é inserida na escola, ela sente a falta do estímulo verbal em casa, então isso vai refletir lá na escola e aí o fonoaudiólogo tem que atuar. Então, o leque da fonoaudiologia hoje é muito amplo por essa vida moderna de tecnologia que nos ajuda muito, mas em alguns momentos ela atrapalha muito na comunicação humana.
Uma vez eu conversava com um fonoaudiólogo e ele me dizia que quando você está amamentando o filho, de uma certa forma você já está preparando ele para ter uma boa capacidade de uso da voz, da fala.
Porque a amamentação, além de ser extremamente saudável e a importância do contato com a mãe, a gente sabe que a afetividade é fundamental para o bebê, ela é uma ortopedia, é a primeira ortopedia funcional, nós chamamos. Por quê? É a primeira ginástica que o bebê faz para equilibrar a musculatura de articulação da fala, né? Ele precisa mastigar bem, engolir bem para falar bem. E a amamentação materna trabalha os músculos ideais para isso. Então, a criança que não amamenta corre um grande risco, sim, de ter um prejuízo futuramente na fala.
Ô Marta, tem alguns adolescentes, crianças, que costumam também falar muito rápido. Tem gente que pisa no acelerador e dispara. Atropela bastante a fala.
Isso
tem a ver também com essa questão que você falou da tecnologia, da nossa pouca comunicação, às vezes, com outras pessoas e mais por meios de comunicação, como o smartphone, como o computador.
Vou fazer um paralelo com você assim. Hoje nós sabemos, Gilson, que tem muitas doenças que antes eram dos adultos e que estão atingindo as crianças. A ansiedade, por exemplo. A ansiedade acelera essa criança, então ela não anda quase, ela corre. Ela tem uma facilidade, uma habilidade com os dedos de mexer no celular, que é absurdo, incrível. E o cérebro, ele acaba acelerando. Se eu penso rápido demais, eu falo rápido demais. E isso acaba provocando um distúrbio, uma alteração nessa dicção precisa. Né?
Então significa que a fala tem a ver com o emocional, com a capacidade de você controlar essa ansiedade. Como é que se faz isso?
É, exatamente, porque olha, se eu estou voz, por exemplo, é a nossa personalidade. Se eu estou ansiosa, a minha voz é de uma forma. Se eu estivesse muito nervosa de estar aqui com você, possivelmente você perceberia auditivamente um tremor na minha fala. Né? Se eu ganhar a loteria, eu vou ter um volume de voz, concorda?
Eufórico.
Se eu perder uma pessoa querida, eu vou ter um volume de voz mais tristonho. Então, a voz, a fala, ela reflete a nossa personalidade. Se esse indivíduo é muito ansioso, é muito agitado, e isso hoje está muito comum, por exemplo, vou te dar um exemplo comum, naquela criança que, se você for enumerar as atividades que ela tem, é absurda. Então, ela tem hora para balé, tem hora para o violão, ela tem hora para o Kumon, aí você pergunta assim, tem a hora para a escola, aí você pergunta para essa mãe, e na agenda qual é a hora para brincar? Não tem mais. Então acelera muito, deixa essa criança ansiosa, mas isso é a nossa vida moderna, isso é comum, isso eu não estou criticando, pelo contrário,
mas a gente tem que saber
administrar isso. Faz parte da nossa vida moderna. Hoje a criança de hoje não é a criança de antigamente, mas precisa saber administrar. O meio familiar precisa saber administrar tudo isso para a criança inserida nesse meio todo estar tranquila, né? Ter um ritmo de vida mais sossegado, e aí para não refletir em problemas de comunicação.
Ô Marta, nós estamos numa fase em que muitas pessoas estão aí vivendo uma crise econômica, desemprego, muita gente procurando trabalho, aí você é chamado para uma entrevista. E você colocou um dado muito interessante agora há pouco, que aquilo que a gente fala está acompanhado da forma como a gente fala. Se eu estou nervoso, se eu estou ansioso, se eu estou calmo ou não. Exatamente. E numa entrevista é fundamental, às vezes, quando você tem um bom entrevistador, uma boa pessoa que faz uma seleção, de ficar reparando não só no que você está falando, mas também da forma como você fala. É que o fonoaudiólogo é importante para as pessoas também saberem se comportar diante de uma entrevista, por exemplo.
Exatamente. Primeiro que o indivíduo tem que se preparar muito bem para não gerar uma coisa que é o medo. Você sabe que tem pesquisas americanas que dizem que os dois maiores medos do mundo é o da morte e o de falar em público ou diante de uma situação de necessidade. Né? A adrenalina sobe, vem gente. E aí o córtex te dá uma ordem de, olha, eu tenho que me manter calmo, tranquilo, porque é a decisão da minha vida, o emprego, não é? Então, o indivíduo que tem esse autocontrole de abaixar essa adrenalina, de respirar fundo, de focar no que ele se preparou para aquele determinado emprego, ele consegue um sucesso. Aquele que que deixa o medo dominar, provoca uma aceleração cardíaca, provoca uma secura na fala, provoca uma voz trêmula, e aí ele se perde na hora da entrevista. E o fonoaudiólogo, ele entra muito nisso, Gilson. Ele prepara, hoje, alguns fonoaudiólogos especialistas preparam o indivíduo para ter uma boa comunicação, para saber driblar esse medo, para saber controlar essa articulação e essa forma de falar melhor.
Então existem técnicas hoje para você ter esse, existe, vou chamar aí de autocontrole.
Exatamente. E o fonoaudiólogo também abrange essa área.
Marta, parabéns pelo Dia do Fonoaudiólogo. Muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu é que agradeço. Eu queria rápido a oportunidade de parabenizar todos os fonoaudiólogos da nossa região. É uma profissão muito bonita, de um leque muito amplo, e o Conselho Regional de Fonoaudiologia tem tentado abrir um mercado cada vez maior para abranger esse leque, que é a nossa profissão.
Você esclareceu muito bem uma série de outras áreas de atuação do fonoaudiólogo. Os nossos ouvintes se acabaram conhecendo, isso é importante. Mais uma vez, obrigado, Marta.
Obrigada, gente.
Eu conversei com Marta Jarros, ela é membro do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Hoje é o dia do fonoaudiólogo. Falamos um pouco aí sobre a experiência do fonoaudiólogo e a importância dele na nossa vida.